Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos. É uma felicidade sempre, e eu falava isso para os colegas que eu encontro, de vir a essa casa, porque eu saio daqui renovado. Então eu gostaria que todos nós, inclusive eu, dessemos aquela respirada fundo, sabe? E soltasse o ar bem devagar. Sentindo agora a presença do Mestre Jesus ao nosso lado. Os nossos mentores e amigos que nos acompanham aqui, felizes por estarmos aqui, muito felizes por estarmos aqui, porque eles fazem, na maioria das vezes, um esforço hérculo, mil vezes hérculo, para nos trazer, né? Para que nós possamos sentir as suas intuições. Então, que todos nós possamos sairmos daqui totalmente renovados. E nós vamos. Chegamos aqui, inclusive eu, de um jeito e sairemos de outro. Rogo a Jesus, então, que nos transforme, que nos ilumine e que nos deixe a paz. Como ele disse: a paz vos deixo, a paz vos dou. O assunto de hoje é recorrente. Me recordo que em novembro de 2023 eu estive aqui, tive outras vezes, é claro, e o tema foi este assunto. Se alguém estava naquele momento e escutou a minha preleção, o enfoque será diferente. Certa feita me perguntaram sobre um movimento espírita denominado progressista. Eu não conhecia, né? O que que tu tem para me dizer desse movimento espírita progressista que surgiu no estado aí e tal, né? Eu disse: olha, não me chegou nenhuma informação, né? A casa que eu estudo, né? O movimento que eu estou inserido, ninguém me falou nada, então não conheço, mas o que eu posso dizer é que é um plágio, eu disse. Plagiaram, porque a doutrina de Jesus, ela é progressista por si só, atemporal. Ou seja, ela se renova e se atualiza a cada milésimo de segundo. Se adapta à nossa realidade. Ou seja, o que o apóstolo Paulo, João, Tiago, Pedro viveram quando estiveram na presença do Mestre, nós também vivemos. Também vivemos. Somos como eles, homens do mundo. A diferença é que o tempo era outro. O tempo era outro. E tem outra diferença, eles estavam na presença do Mestre, ao vivo e a cores, né? Então a doutrina dele, ela é atemporal. Ela se adapta e se renova a todo instante. Foi a resposta que eu dei. Plágio. Plagiaram, né? Tentaram plagiar os ensinamentos do Mestre. O tema de hoje é interessante. Como eu disse, eu já o trouxe há um tempo atrás, em 2023, novembro mais precisamente. Mas eu vou estudando, pegando aqueles livros, relendo. E eu sou uma pessoa que gosta de ler um livro umas três, quatro vezes. E também assisto um filme cinco, seis vezes. Eu não sei se alguém faz isso, né? Então existem filmes que eu já assisti umas 12 vezes. Aí me pergunto: mas de novo você está assistindo esse filme? Eu gosto. Mas tu já sabe o que vai acontecer. Mas eu gosto, eu digo, né? Com os livros é a mesma coisa. Vira e mexe, eu estou lá pegando o mesmo livro e relendo. E peguei essa obra, Contos e Pontos de Chico, ditada pelo irmão X, Humberto de Campos, e a lição 10, intitulada O Discípulo de Perto. E fui reler ela de novo. E aí me dou conta, assim, que eu não fui um discípulo tão perto assim do Mestre nesses últimos quase 3 anos. Não fui. E eu fiquei feliz com isso. Fiquei muito feliz. Porque eu li, reli, busquei a palestra novamente, modifiquei, transformei, atualizei, digamos assim, com outro enfoque, com outro prisma, mas com o cunho e a lição muito profunda, ou seja, a mesma. O discípulo de perto. Lembro que na época eu falei dos quatro estereótipos em relação aos ensinamentos do mestre. Como nós nos comportamos em relação ao mestre. Definiu-se quatro estereótipos. O combatente, que resiste ou se opõe ativamente aos ensinos. Ele se opõe, ele nega, ele combate, de várias maneiras. Ou realmente se dizendo um ateu, ou realmente dizendo que Jesus não existiu, ele nega, combate. O outro estereótipo é aquele da multidão, que segue o mestre por curiosidade. Eu estou lendo lá porque aqui ficou pequenininho, e nem o óculos que eu consigo enxergar agora. O estereótipo da multidão é aquele que segue por curiosidade ou buscas de benefícios imediatos. Busca exterior e superficial. Como eu disse que a doutrina do mestre é uma doutrina que se atualiza a cada segundo e a cada minuto, vamos tentar nos situar nos dias de hoje. Ou seja, aquele que busca, quando o calo aperta, um socorro. E geralmente o último socorro é a casa espírita. Mas pode ser um socorro em qualquer templo religioso. Qualquer um. Ele busca um socorro. E não necessariamente precisa ser um templo religioso de qualquer ordem. Pode ser uma pessoa, pode ser um amigo, pode ser um colega, pode ser um companheiro, pode ser a companheira, ele busca esse socorro. Mas, na maioria das vezes, quando ele fica bem, ficou tudo bem. Eu estou bem. E aí me recordo daqueles amigos que dizem assim, vai no centro espírita hoje, vou. Reza por mim lá. Reza por mim lá. Ah, isso vai hoje, né? Leva uma garrafa, pega uma garrafa de água fluida para mim. Mas meu irmão, minha irmã não quer ir junto? Não. Estou tão cansado, estou tão cansada. Mas então é justamente por isso que eu quero te levar, então. Aproveita que eu estou te oferecendo carona. Não. Coloca o meu nome na caixinha lá de orações e aquilo tudo, né? Mas quando o calo aperta, hoje eu vou contigo. E vem e se vislumbra, veja bem, não só na casa espírita, mas em um templo de qualquer ordem. E as coisas começam a melhorar. As coisas começam a melhorar. Melhorar talvez porque ele modificou-se. Não porque foi algum milagre, ou ele veio na casa espírita, ou na igreja, ou no culto, enfim. Veio porque naquele momento ele estava sofrendo, o irmão ou a irmã, e realmente se deu conta de alguns equívocos, se deu conta de algum caminho, ou se deu conta de algo que tinha que ser feito diferente, e o fez e as coisas melhoraram. As coisas melhoraram, quer na família, quer no trabalho, quer com os amigos, quer nos trabalhos de caridade, nos trabalhos sociais. E foram ficando cada vez melhores. Aí ele não vem mais. O trabalho com Cristo é um trabalho permanente. Sabe quando nós vamos no médico, o médico dá aquela receita permanente e diz assim, aí tu chega em casa, aí como é que foi a consulta? Vou ter que tomar pro resto da vida esse remédio. Com Jesus é assim. Vou ter que tomar pro resto da vida o remédio. Nessa passagem física, lá no plano espiritual, depois no retorno, é um remédio eterno. É um remédio eterno. Mas, por algum motivo, o irmão para de tomar um remédio. Assim como nós talvez já paramos de tomar um remédio em momentos da vida, né? O terceiro estereótipo em relação à mensagem de Jesus é o discípulo. Começa a aprender, estuda, e começa a aplicar os ensinos. Começa a aplicar os ensinos. O aprendizado e prática moral, mantendo uma constância. E lá no Evangelho diz assim, Kardec pergunta aos espíritos, né? Como é que se reconhece um espírita? Olha a pergunta que ele faz, eu não me lembro agora qual é a pergunta. Como se reconhece um espírita? Ou como se reconhece uma pessoa de bem, então vamos colocar assim. Ou como se reconhece um cristão verdadeiro, ou como se reconhece alguém que realmente pratica a caridade. E os espíritos respondem, pelo esforço que ele faz para melhorar-se a si mesmo, pelo esforço que ele faz para melhorar as suas más tendências. Olha que interessante. Então a condição de discípulo é essa. E nós voltamos lá nos discípulos de Jesus, nos discípulos que estavam perto de Jesus, homens do mundo. Pedro, com a sua impulsividade, né? Pedra, Pedro. Paulo, que era um doutor da lei. Quem estudar profundamente Paulo, vai entender que ele era um homem rígido, ortodoxo naquilo que ele... E a gente sabe o que ele fez, e a gente sabe o que ele se transformou. Então eram homens tentando se melhorar. E o quarto estereótipo é o apóstolo. Vive integralmente a missão sendo um exemplo vivo, uma carta viva do Mestre. Entrega total e testemunho. Exemplos? Um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco e tantos outros que nós conhecemos. Madre Teresa de Calcutá, vários outros, né? Que entregaram a sua vida, Francisco de Assis, inteira para o Mestre Jesus, para nos deixar um legado, para nos trazer ensinamento e para nós lembrarmos sempre dos exemplos deles. E aí nós vamos pensar o seguinte, em qual condição eu me encontro hoje? Um combatente? Estou na multidão? Eu sou discípulo? Ou eu sou apóstolo? Apóstolo eu tenho certeza que não sou. Absoluto. Integral e absoluto. Combatente eu também sei que não. Com certeza absoluta. Então eu fiquei ali na multidão, né, e discípulo. Multidão e discípulo. E se nós formos analisar a nossa vida, talvez até hoje, nesse exato momento, nós transitamos nesses quatro estereótipos ao longo da vida, né? E talvez durante um dia, 24 horas, nós também transitamos nesses quatro estereótipos, num dia, né? Num mês, numa semana, né? Mas, penso eu, sendo agora pretencioso, pedindo perdão, creio eu que nós estamos bem perto, ou já ali com o pé, na condição de discípulo. De discípulo. Sabe por quê? Porque a gente já consegue reconhecer os nossos erros. E o Mestre nos disse, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Em meu nome sofrereis, talvez. Por que isso? Porque é um desafio melhorar-se. É um desafio. E a gente sofre. Quando o Mestre nos fala, no mundo tereis aflições, a gente olha para a guerra que está acontecendo agora, não é? É uma aflição, né? A gente olha para tantas coisas que estão acontecendo, né? A mídia está aí para mostrar tantas coisas, muitas coisas são falsas, mas muitas coisas que já aconteceram. E a gente enxerga isso como uma aflição. Mas nós passamos o raciocínio agora, talvez a verdadeira aflição, ela se encontra em outro campo de batalha. Aqui dentro, de cada um de nós. No mundo tereis aflições. Por quê? Porque eu sei que eu preciso melhorar e eu me aflijo. Porque eu sei que eu preciso perdoar e eu ainda não consigo. Porque eu sei que eu tenho que amar, mas ainda não consigo. Porque eu sei que eu tenho que ser indulgente, mas ainda não consigo. Eu sei que eu tenho que ser mais caridoso, mas ainda não consigo. Parcialmente. Porque nós já conseguimos fazer. O problema seria se fosse integralmente. Porque quando a gente sabe que precisa, já é um grande passo na nossa vida. E a gente se aflige. Só que a gente tem que dar o estímulo para continuar. Eu preciso perdoar, vou estudar o perdão. Eu preciso ter paciência, eu vou estudar a paciência. Eu preciso. E a gente consegue. Então, eu acredito que nós estamos nessa condição de discípulos do Mestre. Porque creio eu, posso estar redondamente enganado, nós acreditamos em Jesus. Nós acreditamos que realmente Ele é o modelo e guia da humanidade. E nós tentamos fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. E é muito simples, mas tão desafiador, ao mesmo tempo complicado. É muito simples. O que o Mestre quer de nós? Que nós nos tornemos verdadeiros homens de bem. Homens de bem. É isso que Ele quer de nós. Que nós nos tornemos verdadeiros homens de bem. E aonde nós vamos encontrar o Mestre Jesus? Aqui? Na igreja? No culto? Na assembleia? Teoricamente sim. Mas aqui, o que nós estamos fazendo hoje? Relembrando juntos os ensinamentos dele. Porque nós vamos encontrar verdadeiramente o Mestre Jesus no nosso cotidiano. Aquele cunhado atravessado, aquele irmão difícil, aquele pai difícil, aquele gestor, aquele líder difícil, aquele cônjuge difícil, aquele filho difícil, aquele amigo intransigente, aquele colega intransigente. É ali que nós vamos encontrar o Mestre, não é em outro lugar. Aqui é fácil conversar com Ele. Mas para praticá-lo é no nosso dia a dia. Por isso nós somos, todos nós, instrumentos de crescimento uns dos outros. Olha que bonito isso. Nós somos instrumentos de crescimento uns dos outros. Não existe outra receita. Se tiver alguma outra receita, eu vou ficar agradecido de alguém me chamar depois, num cantinho e dizer assim, Silvana, tem uma outra receita aí, sabe? Claro que atrelado à prece, fervorosa e sincera, louvar, pedir e agradecer, o silêncio íntimo, reconhecer, como disse Arthur Valadares, domingo lá em Campo Bom, né, os nossos campos e os nossos armários íntimos cheios de espinhos que a gente não quer entrar, a gente abre a porta e... Sabe aquele quarto da bagunça que nós temos em casa? Ou aquela gaveta da bagunça? Eu tenho uma gaveta da bagunça. A gaveta da bagunça é que eu boto as notas. Tem uma notinha lá para dentro. Tem um papel lá para dentro. Tem um não sei o que lá para dentro. Paguei uma conta lá para dentro. De vez em quando tu abre aquela gaveta, ela faz assim. Agora tem na internet uns memes, né, com frutas, com panela, com detergente, não sei o que. Ninguém fez uma da gaveta ainda. Eu tenho essa gaveta. E eu também tenho essa gaveta no meu íntimo, que eu não quero abrir muitas vezes. Que eu sei que tem que pegar, abrir ela e começar a olhar assim, né? Isso não serve mais. Rasgar. Por que eu quero isso, né? 1984. O que eu estou fazendo com isso aqui dentro? Sabe? Então, é isso. É isso. Efraim conta a história na lição 10. Lá do livro Pontos e Contos. Era filho de Atad, um judeu de muitas posses. E ele soube que o Mestre Jesus havia organizado uma equipe de 12 pessoas. para assessorá-lo. E ele, no íntimo dele, Efraim, ele já tinha a certeza que Jesus Cristo, porque ele já tinha visto Jesus no templo, porque Efraim, filho de Atad, frequentava o templo também, ele já tinha visto Jesus no templo, ele já tinha visto Jesus falar no templo, ele já tinha escutado Jesus, ele já tinha ouvido falar que Jesus tinha, numa certa boda, uma festa, transformado água em vinho. Ele sabia de muitos milagres de Jesus que ele tinha feito. Ele conhecia as pessoas, inclusive, que ele tinha feito enxergar, que ele tinha feito andar, e uma série de coisas. Então ele tinha certeza que Jesus Cristo, porque era o burburinho, né, nos cantinhos do templo, que ele era o enviado. Ele era o enviado. E ele tinha essa certeza. E ele guardava isso com ele. Ele tinha certeza. E ele soube que Jesus, repito, estava reunindo uma equipe de 12. E ele pensou o seguinte: ora, eu quero ser o 13º. Ele era fervoroso. Eu quero ser o 13º. Eu tenho certeza que o Mestre, que Jesus, ali na frente, vai transformar, vai modificar esse tempo que nós estamos vivendo, e esses 12 vão auxiliar ele nisso, e ele vai recompensá-los por isso. Eu quero ser o 13º. E ele foi enquanto Mestre. Colocou para o Mestre Jesus o desejo dele. O Mestre Jesus recebeu ele, né, com entusiasmo. Diga, Efraim: Mestre, quero ser seu discípulo amado. Quero fazer parte da sua corte. Quero ser um discípulo perto de você, Mestre. E aí Jesus faz essa pergunta para ele: Efraim, aspirarás realmente a posição de discípulo de perto? Sim, Mestre, ele diz, com muito entusiasmo: sim. Essa pergunta ali embaixo, tá, diz assim, ecoa através dos séculos, convidando-nos uma fidelidade que transcende as palavras. Vou repetir a pergunta. Efraim, ele olhando para Efraim: aspirarás realmente a posição de discípulo de perto a mim mesmo? Sim, Mestre, com muito entusiasmo. E ele diz o seguinte, Jesus: o seguidor de longe, Efraim, frequentemente se perde em distrações mundanas e obstáculos que roubam a sua energia espiritual e o foco no reino. O de perto, Efraim, cultiva uma vigilância constante, mantendo mente e coração sintonizados com o Mestre em cada oportunidade de servir. Sendo a doutrina do Mestre atemporal, progressista, vamos atualizar isso para os dias de hoje. Quais são essas distrações? Sabe quando nós começamos a... Vou ler um livro. O palestrante foi lá e mostrou um livro. Eu fui lá, comprei. Fui lá pedir na biblioteca. Vou ler um livro. Começo a ler o livro e daqui a pouco eu ouço: largo o livro, lá estou eu. Distrações. E tantas outras distrações que nós estamos hoje vivendo na atualidade. E temos que estar atentos. Vivemos a era da inteligência artificial. Vamos atualizar. E a inteligência artificial é interessante. Eu acredito que toda tecnologia ela vem para o bem. Ela vem para o bem. Me recordo do livro, se não me engano, Mensageiros, não era o nosso lar, acho que era Mensageiros, que André Luiz estava numa colônia e lá pelas tantas um mentor ia se comunicar com outra colônia, eis que ele senta na, e André Luiz escreve, é uma tela onde aparecia com muito brilho a imagem de uma pessoa falando, né, em outro local. E aquilo vislumbra 1969, eu estou falando por ali, né? Menos até. E ele fica vislumbrado com aquilo ali e o mentor diz assim para ele, André, muitos meios de comunicação a humanidade irá conhecer para facilitar, para ligar, para unir. Eis a internet aí, né? Eis o Zoom, eis o Meet, eis o WhatsApp vídeo, eis tudo isso. Então, pro bem. Mas é uma distração. Eu estava conversando com a Lise antes, né? Hoje o ovo é o rei e amanhã o ovo é o vilão. Amanhã você tem que comer a salada primeiro, depois a proteína. Amanhã você não tem que mais tomar café, mas tem que só almoçar. Depois de amanhã você tem que jantar, mas não pode... É muita distração. Não é muita distração? É muita distração. E nós não nos damos conta disso. Nós não nos damos conta disso. Porque virou hábito. E Jesus já alertou Efraim há 2000 e tantos anos sobre isso, né? Disse o mestre para Efraim. Efraim, tem certeza? E ele, sim, mestre, convicto. Mas, Efraim, o seguidor de longe, ele pode crer e descrer conforme a circunstância. E Efraim ouvindo. O de perto, Efraim, empenha a própria vida na execução da divina vontade. E quando ele fala em empenhar a própria vida, e a gente tem que entender isso, né? Porque o evangelho é cheio disso, dar a vida, expor a vida, sacrifício, várias situações assim. O evangelho é cheio disso, né? Ele não está dizendo dar a vida física, ele está dizendo mudar a vida que eu levo. Olha que interessante. Por isso a importância do estudo, da interpretação. Muitas vezes a gente entende isso como, ah, eu dei a vida, mas a vida que eu levo. É a vida que eu levo. Efraim, ele disse, o discípulo de longe aborda a verdade, mas a esquece periodicamente. Entra num ouvido e sai no outro. O de perto, Efraim, já que você quer ser meu discípulo de perto, permanece dia e noite no monte da decisão e não titubia. A gente tem esse direito, né? Ah, eu faço o que eu quero, eu tenho livre-arbítrio, né? Eu posso acreditar ou não, posso fazer ou não. Efraim, o seguidor de longe tem a sua fé oscilante e depende dos estímulos externos. E os estímulos externos são vários, né? E não desmerecendo nenhum um estímulo externo. Ou seja, se eu não acender a vela, vai acontecer alguma coisa. É um estímulo externo. Se eu não sentar de tal forma, vai acontecer alguma coisa. Se eu não for no centro espírita com a camisa ou roupa de tal cor, não recebi. São estímulos externos. Não recebi. Como é que foi a palestra? Como é que foi o passe? Ah, eu estava de camisa azul, não passou pela camisa. E é sério isso, gente. É sério isso. Tá? São estímulos externos. O de perto, Efraim, a fidelidade dele é inabalável. Independente das provas que surjam ou dos acontecimentos, uma visita que chega, um desânimo muitas vezes. O meu maior desânimo, por incrível que pareça, é quando eu tenho que fazer uma palestra, quando eu tenho que ir nos trabalhos da minha casa, em dois irmãos. É o meu maior desânimo. Mas como assim? Porque o Evangelho fala que quanto maior é a força da ideia moral e positiva, multiplica por 1.000 o efeito contrário a ela, para que ela não se desenvolva. Então é justamente no momento que tu vai, né? Quem é que sofre influência negativa quando está num restaurante, né? Em outro lugar, claro que a gente, né? Ninguém, né? Nós só vamos sofrer quando a gente resolve fazer algo salutar. Prestem atenção nisso. É um trânsito que para, é um pneu que fura, né? É alguém que diz assim, já vai de novo? De novo tu vai? Não é assim. Está indo de novo. É só nessas horas. Porque nas horas boas é, a gente está ali, né? Quando a gente resolve ser discípulo de perto, as coisas começam a ficar diferentes. E ele diz mais ainda, Efraim. E Efraim olhando para ele assim, maravilhado. O seguidor de longe provavelmente vai entreter-se com muitos obstáculos e interesses mundanos que lhe roubam a atenção e o foco do reino que você deve seguir. Nós já falamos sobre isso, né? Já falamos sobre isso. Começamos uma leitura e ou a gente dorme, ou né, não consigo mais manter meu foco naquilo ali, não consigo mais. Porque as distrações são tão grandes que eu acabo fugindo, não acabo indo, né? Tem dois livros para ler agora. Um tem 450 páginas e a Luísa me indicou um agora de 600 e tantas páginas. Que é a vida de Paulo, de Tarso, né? 600 páginas, Luísa? É, ela disse. Eu li nas férias, ela falou. Fiquei até com dor na coluna, ela disse. Que me peguei assim 2 horas sentada, né? Vou ler? Vou ler. Vai ser fácil? Óbvio que não. Óbvio que não. Óbvio que não. Efraim, disse para ele Jesus, o discípulo de perto viverá em suprema vigilância, mantendo o coração e a mente sintonizados com o mestre, atento a cada oportunidade de servir, tanto fora, mas principalmente dentro, começando pelo lar. Porque quando a gente fala em servir, a gente acha que o servir é externo. Interessante isso, né? É externo. Oportunidade de servir, oportunidade de confeccionar uma comida para os moradores de rua, oportunidade de eu fazer alguma coisa, de eu ir na casa espírita e auxiliar na recepção. Isso é uma série de coisas. Nós pensamos sempre que o servir é lá fora das paredes de nossa casa, quando na verdade o servir é um silêncio, é um perdão, é uma abnegação e principalmente uma renúncia. E a renúncia é um dos serviços, né, no servir o mestre, das mais difíceis. E explico por quê. O dia não tem 25 horas. Então, se eu quero fazer algo, por exemplo, vir na palestra na quarta-feira ou vir na palestra do sábado, eu tenho que renunciar a algo que eu faria hoje em prol de vir na palestra, não é assim? Então, nós temos a oportunidade de servir, começando dentro do nosso lar, com aqueles que nós convivemos e esquecemos disso. E aí nós vamos subindo degraus. Eu sirvo com silêncio. Eu sirvo lavando uma louça. Eu sirvo botando algo no lugar que eu tirei. Olha que interessante. Porque nós pensamos que servir é algo miraculoso. É as pequenas coisas. Eu sirvo tirando uma coisa do lugar e colocando. Eu sirvo dizendo, deixa que eu faço, meu amor, tu está cansada. Deixa que eu vou buscar. Esqueceu, deixa que eu pego. Deixa que eu passo lá. Servir. Porque se eu não sei servir nessas pequenas coisas cotidianas, como é que eu vou oferir os degraus? Como? E aí o mestre dizia assim, hipócritas que sois, sepulcros caiados por fora, cheio de podridão por dentro. Foi ele que disse, não é isso que eu estou dizendo. Se encaminhando para o final, ele diz assim, Efraim, E Efraim já estava quase chorando, vislumbrado. Efraim. O seguidor de longe busca honrarias e prazeres imediatos. Mistura esperanças vagas com interesses pessoais, sente-se livre para priorizar o próprio bem-estar. Ou seja, o euísmo, né? Ah, não posso hoje, tenho um compromisso mais importante. O que eu vou ganhar com isso? Efraim, o discípulo de perto, aceita as angústias do serviço sacrificial. De novo, nós voltamos. O serviço sacrificial, fala, ah, meu Deus, vou ter que me sacrificar. É a mudança de hábito. É deixar o homem velho nessa luta constante nossa de deixarmos de sermos Saulo para sermos Paulo, né? Essa luta constante. Dedicar-se a Efraim, o discípulo de perto, ao trabalho incessante pelo bem comum e encontrará proposta na renúncia e na entrega real naquilo que ele vai fazer com constância, devagar e sempre. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Efraim, os meus seguidores de longe dispõem de recursos para encolerizar-se e se ferir diante das contrariedades, o melindre. Não gostei da cara da Lisane. Não me desce. Ou se alguém vem dizer para mim assim, Silvano, está faltando muito a aula. Mediúnico, sabe, né? É uma norma, até por uma questão de harmonia. Tu não viesse de dois, tu vai ter que fazer um tratamento e tal, né? Eu me melindro. Encolerismo, mas como? Eu me dedico tanto, isso e aquilo tal, né? E daqui a pouco eu abandono e fico melindrado. Cólera. O de perto, Efraim, vai se armar através dos anos, dos dias, das semanas, de paciência, a cada segundo, a cada minuto, para compreender, ajudar-se a si mesmo e os outros sempre. O de longe, Efraim, vai alegar dificuldade para concentrar-se, experimentando o sono, a fadiga e o cansaço. Estou tão cansado. Nossa, como eu estou cansado hoje. Mas o de perto, Efraim, vai ser uma pessoa inquieta pela solução dos trabalhos íntimos de transformação e vai caminhar sem cansaço, sempre unido à oração. E de longe, Efraim, vai respirar em estradas floridas, demorando-se na jornada conforme seus desejos. Mas o de perto, Efraim, segue pelo trabalho espinhoso, focado no destino e no dever, sem temer as dificuldades, com muita fé. O de longe, Efraim, vai dar pressa em possuir e acumular recursos para si mesmo. Materialismo exagerado. Vejam bem. O material é necessário. Mas lá no Evangelho diz, faça bom uso daquilo que lhe foi confiado. Bom uso. O de perto, Efraim, vai encontrar prazer sublime em dar sem esperar qualquer recompensa ou reconhecimento. E está lá no Evangelho. Não saiba a vossa mão esquerda o que está fazendo a vossa mão direita. A gente vê muito hoje, né? Eu só vou dar... Tira uma foto minha. Porque a gente não acredita em nós mesmos muitas vezes. A nossa fé vacila. E nós não precisamos de likes, de fotos, de luz, de câmera e de ação para fazer a caridade. Sabe por quê? Porque é nós com Deus. Ah, mas o que os outros vão falar? Não interessa. Faça. Seguidor de longe, nós vamos para o final agora, mas já tem uns minutinhos, né? Porque deu a pane aí. Ele não vai cooperar sem honras, Efraim. Ele não vai cooperar sem reconhecimento público dos seus esforços. Mas o de perto vai servir com humildade, permanecendo obscuro e feliz no cumprimento do dever em silêncio. O de longe, Efraim, vai adiar os seus testemunhos de fé. Presta bem atenção, lhe disse Efraim. Os de longe vão adiar seus testemunhos de fé e amor perante o Pai para um futuro incerto. Mas o de perto estará pronto a aceitar o martírio e o sacrifício em obediência aos celestes desígnios. E ele olha para Efraim e diz assim: Efraim, diante de tudo que eu te falei, aceitarás mesmo assim ser o meu 13º discípulo? Diz Efraim para Jesus: Senhor, os teus ensinos me deslumbram. Vou à casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos e volto dentro de uma hora a fim de abraçar-te o sublime apostolado sob juramento agora. E ele já estava chorando em pranto. Jesus olhou para ele, aceitou o amplexo, ou seja, o abraço que ele deu em Jesus e Jesus retribuiu. Mas Efraim, o filho de Atade, nunca mais voltou. Nunca mais voltou. E para encerrarmos agora, faça essa pergunta para mim. Para mim eu faço a pergunta. Quantas vezes somos como Efraim? Admirando a luz do Mestre, mas fugindo do esforço necessário para carregar a nossa própria cruz. Quantas vezes? E para finalizar, disse Jesus para nós, e que nós possamos irmos para os nossos lares com isso gravado na nossa mente: o Pai, meus queridos filhos, não nos dá o fardo maior da possibilidade que todos nós temos de carregá-lo, porque senão ele não seria Pai. Muito obrigado.